E hoje, na nossa programação de jornalismo, aqui das nossas emissoras, da Rádio Planetária e também da Rádio Líder, nós temos a participação da economista-chefe da Fecomércio, a Patrícia Palermo, para nós falarmos um pouquinho. Patrícia, inicialmente, bom dia, né? Agradeço aí a tua disponibilidade em nos atender gentilmente, né, aqui a nossa emissora, para falarmos um pouquinho sobre o cenário atual que a gente vem passando, né? Nós vivemos aí um momento aí de estiagem aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, né? Agora a gente passa por esse cenário de pandemia da Covid-19, e a gente tem reflexos que são árduos na economia, né, e que com certeza vão atingir aí todas as esferas, inclusive já está atingindo, né, e a gente vai ter que se preparar, né, para que todos venham a sofrer aí as suas consequências. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Luzia. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Planetário e da Rádio Líder. E realmente, que pena que nós estamos conversando nesse momento tão complicado para todos nós, né? Um momento que com certeza não vai ter consequências só agora, nesse período, mas também que vai ter consequências futuras. E que, portanto, convida a todos nós, né, a nos repensar, a repensar nossos negócios, a nos reinventar.
Com certeza, Patrícia. E, inicialmente, né, vamos começar falando, aí não tem como a gente fugir desse tema, né, os impactos na economia em virtude aí do coronavírus.
Bom, é até difícil dizer uma medição correta desses impactos. Por quê? Porque basicamente é como se a nossa economia tivesse sido atingida por um meteoro. As coisas andavam bem, obviamente que em alguns lugares melhores que outros. No caso do Rio Grande do Sul, a gente já tinha efeitos negativos vindos da estiagem, mas não se esperava algo como o que aconteceu, né? Pensa uma doença que começou a ter seus primeiros sinais na China no final de 2019, começou alcançando primeiro um país em que muitos brasileiros visitam, né, que é a Itália, e depois veio aportar aqui no Brasil. E ela, essa doença acabou estabelecendo uma nova constante, uma nova situação mundial. Basicamente, a economia mundial parou. Nós estamos todos à espera, né, de uma cura, à espera de algo que traga a nossa vida de volta. O que a gente não pode esquecer, né? Nesse momento, a gente tem um problema que, obviamente, são as pessoas doentes, mas a medicina indicou como um remédio, como uma forma de conter o avanço dessa doença, o fim das aglomerações. E o fim das aglomerações significa que, basicamente, a atividade econômica precisa ser reduzida, né? Imagine num país que nem o nosso, em que 70% do seu PIB, né, mais de 70% do seu PIB vem do setor de serviços, uma parte significativa aí dentro do setor de comércio, está parado. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem hoje um decreto do governador, saído até o dia 15 de abril, que simplesmente proíbe o funcionamento de portas abertas do comércio. Então, isso é algo que, com certeza, tem muito impacto na vida econômica do país e na vida de cada pessoa em particular. Traz muita incerteza, traz muita dúvida, traz muito medo, né? E esse ambiente, ele acaba tendo reflexos para com o futuro. A gente viu, do ponto de vista do governo federal, que é quem tem mais capacidade de gerar soluções no curto prazo, ontem um anúncio de uma medida provisória muito relevante, mas que veio na medida acertada, vamos dizer assim, com a temporalidade adequada, mas que chegou atrasada, né? Quem tem medo tem pressa, né? Quem tem dúvida tem pressa de respostas, e a gente demorou para dar essa segurança para as pessoas, e até hoje a gente tem algumas dúvidas a respeito da operacionalização de tudo isso. Então, com certeza nós estamos vivendo um momento crítico da nossa história enquanto economia, mas eu aposto que vai ser também um momento histórico das nossas vidas, né? Eu vou dizer para você que uma situação que nem essa, eu lia nos livros, eu não pensava que eu ia viver, né? E da mesma forma, como eu, existem muitas e muitas pessoas, né? O nosso país abençoado por Deus, né? Que a gente dizia que não viveu guerras, não viveu grandes problemas naturais, como tufões, como maremotos, assim por diante, foi atacada por um inimigo silencioso e invisível, né, que pôs todos dentro das suas casas. Mas o que, que é importante lembrar, né? A gente está vendo uma guerra, literalmente, mas é uma guerra onde não tem bombas e é uma guerra que, de alguma forma, tem uma data para acabar. Então, a gente não pode perder isso de mente, né? Então, eu queria deixar sempre essa palavra de esperança para todas as pessoas. Isso vai acabar, isso vai terminar, né? E como é que nós vamos estar depois disso, né? Obviamente, nós vamos ter que juntar os nossos cacos, né? Mas a gente tem que formar desses cacos um belo vitral, né? Então, uma coisa que a gente tem falado muito é que esse momento é um momento que as empresas vão ter que administrar as suas perdas e tentar fazer mecanismos que minimizem essas perdas, né? Então, por exemplo, existe muita gente que relutava em estar presente na internet. O que, que a gente viu? Que essa presença é fundamental. Então, não precisa ter um grande centro econômico para ter um site, para ter uma presença da internet forte, assim por diante. Não. Você pode criar isso, né? Então, estar presente, criar um bom Instagram, que você possa divulgar os seus produtos. Eu vou fazer aqui até uma propaganda, Luzia. A gente fez na FEComércio um podcast que todo mundo está convidado a assistir, chamado Faz a Conta. E nesse podcast a gente fez uma entrevista com duas pessoas fantásticas. Uma é a Tatiana Melzer, da Interativa, e a outra é a Camila Whitehawk, da Bendita Horta. E a gente fala como transformar likes em vendas. Como é que a gente constrói uma presença na internet e como é que transforma isso em vendas. Eu convido todo mundo aí no Spotify ou no site da FEComércio e ouvir esse podcast que fala de como é importante essa presença na internet para criar vínculos e estimular vendas. Então, essa questão da presença na internet é muito importante. Luzia, uma coisa interessante, principalmente no comércio, quem tem estoques, né? Existe uma ferramenta chamada Marketplace, que é você botar os seus produtos dentro de um site de um grande vendedor, né? De um site que as pessoas conhecem, confiam, e ele empresta para você essa credibilidade, né? De você ser parceiro dele. Então, você pode tentar esvaziar o seu estoque, vender o seu estoque nesse período. Olha só, esse é o momento da gente investigar esse tipo de possibilidade, né? Veja a possibilidade de você botar o seu estoque vinculado a um desses grandes players. Vou dar um exemplo, só um exemplo. O Magazine Luiza tem esse tipo de possibilidade, né? E não é só o Magazine Luiza, tem vários que podem fazer nesse sentido. Então, olha o que eu estou falando aqui de duas alternativas. Uma de você tentar fazer um voo solo e criar a sua página na internet, né, a sua rede social e ali tentar fomentar vendas nesse momento, ou você se hospedar num site que acolhe pequenos vendedores também, tá? Então, são duas alternativas. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer, principalmente para conseguir caixa. A gente está falando aí de espumoso, uma comunidade em que todo mundo se conhece, que todo mundo pode se ajudar. Eu fico pensando, né, naquelas atividades que agora fica mais difícil de conseguir caixa, né? E tem um problema até. Às vezes você pode ter cancelamentos, e cancelamentos muitas vezes podem pedir recursos de volta. Eu fico pensando nas academias, eu fico pensando naqueles lugares que fazem bufês de festa infantil, né? O que é importante nesse momento? Nesse momento você tem que conversar com o seu cliente, você tem que criar vínculo com ele e você tem que criar mecanismos para evitar a devolução de recursos ou cancelamento de pagamentos regulares. E isso só vai acontecer quando existir vínculos entre as partes. Então, ligue para os seus clientes, converse com eles, fale de possibilidades que você pode dar para eles. Então, por exemplo, quem tem, por exemplo, eventos organizados, vamos lá, discuta a possibilidade de um adiamento, a nossa vida vai continuar depois, né? Outra coisa, existe dentro do calendário de eventos, né, coisas que acontecem de tempos em tempos. Por que não agora tentar fazer contato com aquelas pessoas que fazem regularmente festas em outros momentos do tempo e fazer promoções? Os próprios restaurantes, né? Por que não fazer uma ideia de vamos comemorar a nossa volta à vida normal e elaborar jantares, elaborar almoços e vender isso de forma antecipada, né? Os restaurantes, por exemplo, principalmente aqueles que vendem cotidianamente, atendem as pessoas cotidianamente, é um momento que você pode fazer promoções do tipo, se você comprar 10 almoços antecipados, você ganha o 11º. São tudo ferramentas que você pode usar para conseguir o quê? Antecipar a caixa. Né? A mesma alternativa serve, por exemplo, para cortes de cabelo, para manicure, pedicure e assim por diante. A gente não pode esquecer que o decreto do governador permite as opções de telebusca, teleentrega, takeaway. Então, vamos lá, vamos pensar em alternativas que a gente pode fazer. A lavanderia que pode ir até o condomínio, que pode ir até a casa e buscar essa roupa. Há o restaurante que não pode abrir suas portas para oferecer no salão ali a comida, mas que pode fazer um serviço de quentinhas para várias pessoas, né, que podem estar precisando desse momento, desse tipo de auxílio, porque estão trabalhando em casa e que não têm o tempo para preparar sua alimentação. Né. A gente tem que pensar em alternativas. Né. E, de novo, nesse momento não é para ganhar dinheiro, é para minimizar as perdas.
É, Patrícia, essa sua fala é muito importante, né, que você nos traz agora aqui para o nosso ouvinte, né, que é preciso que haja nesse quesito, nesse momento em que a gente vive aí de pandemia, né, e de crise econômica, a gente pode dizer assim, que ocorra um bom senso entre negociação, né, em vários os setores que a gente tem da economia, na área trabalhista, enfim, é preciso que haja, sim, esse bom senso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito aí dessas negociações, né, para depois, então, a gente falar um pouquinho aí mais aprofundado, né, a respeito das medidas de alternativas que o nosso rádio ouvinte pode buscar nesse momento.
Vamos lá, então. Sobre a questão da negociação, tá? Por exemplo, o comércio, né? O comércio está quase... E agora, pelo decreto do governador, ele tem que baixar as portas. Né? Ele não pode funcionar de portas abertas, não pode ter qualquer tipo de ação que tenha aglomeração. Você tem algumas exceções ali, mas o comércio, de maneira geral, está fechado. Tá? Então, o que, que significa isso? Significa que, muitas vezes, a capacidade de gerar valor ali dentro, de gerar receita, está extremamente reduzida. Né? Então, vamos lá, com quem que você tem que negociar? Vamos começar pensando em negociar com o proprietário do imóvel que você está estabelecido ali, tá? Ninguém tem interesse que haja vacância do seu imóvel, né? Um imóvel vacante é um imóvel que vai gerar custo para quem tem. Então, o que esse momento tem que ser? Tem que ser um momento em que ambas as partes sentem e conversem. Então, eu sempre digo para as pessoas que estão ouvindo, converse sobre a possibilidade da suspensão, da redução e do adiamento dos aluguéis nesse período. Tá? É importante entender, né, tanto proprietários e locatários, que todo mundo está no mesmo barco. E todo mundo precisa se ajudar para que as perdas não sejam maiores. Uma coisa que eu repito é o seguinte, quem quiser ganhar mais agora vai ser o que mais vai perder depois nessa disputa. Né? Então, conversem, negociem. A mesma coisa serve com a negociação com fornecedores. A gente tem que cuidar muito bem com quem a gente trata, como a gente trata os nossos fornecedores. E por quê? Porque, basicamente, nós também somos fornecedores de alguém. Então, vamos pensar nessa cadeia produtiva que existe, né? A gente tem que cuidar para a gente não criar um efeito cascata que seja extremamente danoso para toda a economia, né, como um todo. Então, por favor, negociem com seus fornecedores, né? Vejam a possibilidade de adiamentos, mas também sejam extremamente cautelosos na composição dos seus estoques a partir desse momento que nós estamos vivendo. E por quê? Porque a gente não sabe com que hábitos esse consumidor vai voltar depois que a vida for religada, tá certo? Então, isso a gente tem que ter essa cautela, muito cuidado com a formação dos seus estoques. Use esse tempo para repensar o seu negócio. Use esse tempo para fazer os ajustes que são os ajustes necessários. Se você não pode abrir a sua loja, vá lá e reorganize, repense, mude as coisas de lugar, crie um layout diferente, volte diferente, atraia a atenção das pessoas quando elas voltarem à sua vida normal. As pessoas, eu acredito que elas vão voltar ansiosas por andarem nas ruas, ansiosas por fazerem coisas distintas, mas talvez elas voltem extremamente cautelosas como é que elas vão consumir. Então, a gente tem que ser mais atrativo perante esse consumidor, que provavelmente vai vir muito mais arredio, né? Apesar de muita vontade de andar pelas ruas da cidade.
Com certeza, Patrícia. Gostaria que você falasse para a gente, né, desse também dicas de como que quem nos escuta neste momento, né, os nossos empresários, a nossa emissora aqui, ela pega em toda a região do Alto da Serra do Botucaraí, Alto Jacuí, Centro-Serra, né, abrangendo aí mais de 50 municípios. Como que o nosso ouvinte que nos escuta neste momento, né, o nosso empresário, ele pode sair do endividamento, pode fazer as suas renegociações, as famílias, né, a gente vive em um país que todos praticamente fazem dívidas, né? Tem dívidas. Então, como que pode amenizar esse impacto agora, nesse momento aí de crise econômica?
Olha, eu acho que esse não é um momento, né, para a gente dar lição de moral para ninguém. Mas eu acho que vale uma máxima, né? O homem prudente sempre estará numa situação melhor, né? Então, e quando eu falo homem, eu estou falando o ser humano prudente, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente tem que gastar conforme as nossas condições. Né? Então, uma empresa, quando ela se financia, ela tem que pegar um financiamento que ela saiba que vá garantir receita para ela no futuro. Né? Ela tem que financiar algo que seja capaz de ser um gerador de receita. As famílias, da mesma forma, elas têm que pensar muito claramente se vale a pena elas realizarem os gastos que elas realizam cotidianamente. Então, de novo, esse é um momento de se repensar, de botar as contas no lugar. A gente tem uma pesquisa no Ficomércio chamada Sondagem de Segmentos, em que a gente pesquisa vários segmentos e como é que se estrutura os negócios na área de atacado, de mini mercados, de varejo de vestuário, de salões de beleza, de hotéis e de óticas. Em todos esses segmentos, existe uma perguntinha que é a seguinte: as contas da sua empresa se misturam com as suas contas pessoais? Em todos esses segmentos, existe um percentual bastante significativo de pessoas que respondem que sim. Né? Então, se as contas se misturam, já começa um erro fundamental de como deveria ser e como é. Então, nesse momento, é o momento da gente sentar e estabelecer a nossa contabilidade, verificar para onde estão indo os nossos gastos e de onde vinham as nossas receitas, qual é a temporalidade delas, se reorganizar e fazer escolhas. Nós estamos num momento que, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É um momento em que os bancos também vão ter que estar de portas abertas para fazer as suas renegociações. Então, quem puder, nesse momento, fazer renegociações, faça. Né? Existe uma proposta aí da FEBRABAN, dizendo que os 5 maiores bancos, e aí o Banrisul também entrou na jogada, né, que eles prorrogariam em até 60 dias o pagamento das dívidas vincendas, né, nesse período, de todas as pessoas e microempresários que tivessem com dívidas com o banco em aberto, né, mas que tivesse em dia, né? Então, tipo, se você tivesse contas em dia, nesse período você poderia negociar a prorrogação da sua dívida. E eu sei que alguns bancos estão fazendo até mais dias do que esse que é o anunciado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir à sua agência, né? Você tem que ligar para o seu gerente, você tem que ver as opções que são apresentadas para você, né? E você tem que, nesse momento, fazer as contas do que vale a pena, do que é o melhor a fazer. Então, tudo passa por uma questão de planejamento, de um bom planejamento para uma execução adequada também. Quem não planeja, quem não sabe com certeza, né, por onde está andando, pode ser que caia aí num precipício. Mas se a gente entender o caminho, tudo fica mais fácil. Então, é um momento de renegociar prazos, está mais difícil renegociar taxas de juros porque o risco está maior na economia, mas você pode perguntar, dado o seu perfil de crédito, se não tem alternativas. Você precisa ligar para outros bancos também, né? Mas o que se sabe nesse momento? Que os bancos estão olhando com mais carinho, né, aqueles que são já os seus clientes. Então, ligue para o seu gerente e vê o que vocês podem fazer juntos para solucionar esse problema.
Tá certo. Patrícia, a dica que fica agora é que as pessoas reformulam aí as suas despesas, né, e que gastem somente o necessário, né?
Eu vou dizer para você o seguinte, a gente tem que repensar várias coisas depois desse momento de pandemia, né? E uma delas é a importância de termos reservas de emergência, né? Uma coisa que é fundamental e que o brasileiro, em média, não faz é poupança. E eu sei que quando as pessoas olharem para mim, ouvirem o que eu estou falando, elas dizem assim, tá bom, mas é muito fácil poupar quando se ganha muito. O problema é poupar quando se ganha pouco. O que eu vou dizer para vocês é que, em média, o brasileiro poupa muito pouco, independentemente de quanto ele ganhe. E há outros países do mundo em que as pessoas são mais pobres e poupam mais que nós, né? A poupança, ela é gerada a partir do quanto a gente decide consumir, né? Então, a gente precisa repensar isso. Por quê? Porque as emergências acontecem. Na maioria das vezes, as emergências acontecem no particular. É algo que acontece com você, porque aconteceu alguma coisa na sua casa, aconteceu alguma coisa com o seu carro, aconteceu alguma coisa com você. Mas hoje, por exemplo, a gente está diante de uma emergência que acometeu a todos, né? E nesse momento, aquelas pessoas que têm uma reserva de emergência, com certeza, dormem mais tranquilas, né? Então, quando a gente fala, pense numa reserva de emergência, a gente não está falando de algo que seja só bom para alguém imaginário, né? É bom para cada um em particular, né? Quem dorme com a certeza de que vai ter garantido aí um período, quando tudo está tudo turbulento lá fora, pode ter certeza que acorda com mais ideias, com mais ânimo, tá? E com menos desespero. Vamos lembrar que o desespero é sempre um péssimo conselheiro. Tá bom, Luzia?
Certo, Patrícia, a gente agradece a sua participação, né? Importante essa sua fala aí, uma fala que vem também de alívio, né, a todos os nossos radio-ouvintes nesse momento. E com certeza, né, o que a gente espera agora em uma primeira ordem é que a situação da saúde, né, se amenize, que a gente consiga aí combater esse vírus, que ele está chegando, a gente pode dizer assim, né, está chegando no Brasil, e que a gente possa combater ele nesse primeiro momento e depois a gente possa, sim, todos juntos, né, restabelecermos a economia.
Quando eu era pequena, eu passava muito tempo na casa da minha avó. A minha avó é uma imigrante russa, que saiu da Rússia em plena revolução, né? Quando as pessoas reclamavam da vida aqui no Brasil, a minha avó dizia o seguinte: só dá valor à paz quem viveu a guerra, né? Então, eu acho que depois disso tudo, a gente vai dar muito mais valor ao nosso dia a dia, a gente vai dar muito mais valor a coisas simples da vida, né? Como sair de casa, como poder ir trabalhar, como não ter tanta incerteza quanto amanhã, né? Tomara que a gente saia disso tudo, né? Quem disse? Mesmo que recolhendo os caquinhos, montando um lindo vitral, né, em que a gente possa se olhar e se ver como pessoas melhores, tá bom? Um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes da rádio.
Muito bem, então, esta foi a economista-chefe da Fecomércio, a Patrícia Palermo, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.